de eventuais participantes através da mídia. Vorkaro tem mandado recados que têm informações, mas é necessário que ele seja apertado no lugar certo.
Pode ser que ele não solte nenhum pio nessas falas, mas o celular dele vai piar bastante, né? Porque teve ali, os dados foram todos capturados, né? Recuperados pela Polícia Federal e ali vai surgir muita informação, certamente. E é atrás disso também que esse encontro de Viana com o ministro André Mendonça tende a trazer frutos. Agora, José Maria, a gente acaba já até normalizando, né? Viana e Mendonça devem se reunir após o carnaval, uma reunião entre senador e também ministro do Supremo Tribunal Federal para tratar de um caso tão delicado. Fica normal, mas não deveria ser comum, né, a gente ver esse tipo de negociação passar por reuniões a portas fechadas.
E isso existem competências, né, regulamentando. A CPI é um instituto, um instrumento da minoria do Congresso Nacional e a CPI é um instrumento poderoso. É quando os parlamentares se atribuíram, né, os poderes do do judiciário. Pode quebrar o sigilo, abertura de processos e pedido de indiciamento, mas principalmente para mandar prender, né? Neste caso aí, a CPI estava se sentindo, vamos dizer, com as suas competências limitadas, relator de gestor. Ter uma ideia das arestas que essa relatoria criou contra, inclusive, integrantes do Congresso Nacional. Agora, esse caso, ele é tão complexo que existem três pedidos de CPI. Uma da Câmara, uma do Senado e a do Congresso, que é a reunião das duas casas ao mesmo tempo, CPMI. Além disso, a CPI do INSS também quer investigar, mas diz: olha, nós vamos investigar os empréstimos compulsórios do INSS e não a relação do Vorkaro com a política. E existe também a CPI do crime organizado e agora essa que a CAE, a Comissão de Assuntos Econômicos, onde ele deve falar alguma coisa assim, mas sobre a economia.
Valeu, São José Maria Trindade. Chegamos à reta final aqui do nosso Jornal da Manhã desta segunda-feira. E no carnaval temos também os destaques dos nossos repórteres. Começo contigo então, Eliseu Caetano, que já levantou com tudo. Conta pra gente o que precisamos observar nessa segunda.
Lá ele sendo pego de surpresa no giro final do programa, viu? Muito bom dia novamente para vocês. Sim, daqui a gente vai ficar de olho na agenda, aliás, agenda grande de Javier Milei, presidente da Argentina. Ele vai vir aos Estados Unidos para participar da abertura oficial do Conselho da Paz, dia 19. Mas também tem agenda na cúpula de líderes da América alinhados com Donald Trump aqui em Miami, no sul da Flórida. E depois ainda deve seguir para Nova York para participar da Semana da Argentina, que não vai acontecer na Argentina, vai acontecer aqui no norte do país. Esses são os nossos olhares para as próximas horas. O que mais terá na agenda de Javier Milei? A gente vai acompanhar aqui na programação da Jovem Pan.
Rodrigo Costa, ao vivo de Minas Gerais, qual é o ponto de atenção por aí?
Uma mulher de 27 anos foi arrastada por cerca de 400 metros após ser atropelada na cidade de Morro do Pilar, na região central aqui do estado. O ex-namorado da jovem seria o principal suspeito. Ela mesmo o acusou o rapaz. A polícia as buscas aqui na região.
David de Tarso, conta aí, o que observar hoje?
O marido da mulher intoxicada na piscina da academia teve alta neste domingo, então uma boa notícia em relação a esse caso.
Valeu, David. Hoje eu quero quebrar o protocolo rapidamente aqui no nosso encerramento e mandar um grande beijo para minha filha Marina, que está completando 11 anos de idade nesse 16 de fevereiro de carnaval. Papai te ama muito, viu, meu amor? Que a vida seja sempre generosa com você. Até logo.
Parabéns, Marina. E até amanhã, pessoal. Agora 10 em ponto.
Repita.
10 horas da manhã.
Fiquem com Deus.
Se cuida.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan. You'll never find Classic Pan. All the time. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou o Fernando Rocha, esse aqui você sabe, é o nosso Morning Show, vamos pra cima, vamos querer, vem comigo você no Brasil inteiro, em casa, no carro, no trabalho, participa com a gente, deixa a sua opinião, eu quero muito saber o que você acha sobre tudo que a gente vai falar por aqui. E a gente já começa o programa de hoje falando sobre essa polêmica que desde ontem acontece no meio político, social e cultural com relação ao desfile da Escola de Samba lá de Niterói, que homenageou o presidente Lula. Né? Os artistas estiveram lá homenageando o presidente. Não tem como começar esse Morning Show falando sobre outro assunto, senão dessa polêmica de ontem, o desfile da Acadêmicos de Niterói nesse domingo. E, como eu disse, artistas estavam ali para homenagear o presidente Lula e a gente quer saber, né? Para muita gente, a avenida virou um palanque político. E foi uma propaganda política em ano político. Falaram de programas sociais do PT, ignoraram casos de corrupção do partido e, além disso, o desfile também ironizou, ou teria ironizado, os evangélicos. Teve um palhaço com tornozeleira, teve muitas informações. E hoje, logo cedo, quando eu abri os olhos, peguei o celular e ouvi um post dela, Jazz Peixoto, a rainha, princesa agridoce do Cerrado brasileiro, do Planalto. Ela está indignada, eu vi. Foi a primeira coisa que eu vi hoje, Jazz. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, pessoal. Boa segunda-feira de carnaval. Então, eu acho que o brasileiro tem que se indignar. Porque se não bastasse esse uso do dinheiro público aí, muito estridente nas festas populares que são importantes, mas enquanto tem gente passando fome, sem leito, sem educação de qualidade, não deveria ser uma prioridade. E aí, o que acontece? O desfile foi muito, muito funcional enquanto um comício político. Ah, mas foi uma homenagem histórica. Não. Falou até de futuro, colocou lá a escala 6x1, colocou questões de taxação, colocou propostas futuras, passadas e presentes do atual presidente da República. A primeira-dama decidiu não entrar na avenida de última hora e foi substituída até por Fafá de Belém. Mas a realidade é que toda a construção da imagem, as estrelas do PT, teve até quem estava cantando o hino, e foi o hino da escola de samba, e foi transmitido em rede nacional, fazendo o L.
Pois muito bem, eu quero ouvir também a opinião. Eu vou pular do meio, porque a gente tem hoje um convidado especial. Temos o carioca contestador e vice-versa, contestador e carioca, nosso querido Paulo Loyola, que não consegue, assim, não vai concordar exatamente com o que a Jazz disse, eu imagino, Paulo. Bem-vindo ao Morning Show.
Bom dia, um prazer estar aqui. Bom dia a todos aqui da mesa. Bom dia a você que está assistindo a gente em casa. Tenho um grau de discordância aí da Jazz, sim. Primeiro, em função do tamanho da pessoa pública que é Lula, que faz jus a uma homenagem desse tamanho. Como a gente teve homenagens a outras figuras muito importantes brasileiras já sendo feitas durante o Carnaval Carioca. Esse ano teve o Ney Matogrosso, também homenageado ali. Como já foi dito com bastante relevância, se houvesse um financiamento específico para a Unidos de Niterói, poderia haver algum questionamento, mas é um tipo de financiamento que é distribuído para todas as escolas. Acho bastante justificável, achei bonito, inclusive, todos os desfiles, o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro é sempre muito bonito e que, na verdade, teve aí consulta prévia ao TSE, que indicou que não haveria nenhum tipo de questão, mas acho que é papel de quem não gosta do governo, da oposição, de quem não gosta de carnaval, ainda que seja um mercado que tem aí aumentado ano a ano, que aumenta demais a relevância internacional do país. Só esse ano, segundo alguns estudos aí, movimentou 18 bilhões de reais. E, de uma certa forma, essa polêmica também é importante para que cada vez mais a festa seja vista e vivida por brasileiros e gente fora do Brasil.
Eu quero ouvir o Matheus também, mas a gente vai para Brasília antes aqui, rapidamente, porque essa questão está mexendo também com o ambiente político em Brasília, né? Esse desfile suscitou na oposição uma crítica muito grande e a gente vai ao vivo, eu vou aqui chamar a nossa correspondente na capital do Brasil, Janaína Camelo, que tem as informações. Bem-vinda, Janaína, bom dia.
Muito bom dia, Fernando, para todo mundo que está aqui no Morning Show. Pois é, várias críticas que já eram esperadas, inclusive, né? Depois desse desfile de ontem da Acadêmico de Niterói, com um samba enredo em homenagem ao presidente Lula. Em pleno ano eleitoral, o presidente Lula já é declarado publicamente um pré-candidato às eleições desse ano. Quem fez a crítica, por exemplo, Partido Novo. Partido Novo, que já tinha entrado no Tribunal Superior Eleitoral com uma liminar, alegando que esse samba enredo se trata de uma propaganda eleitoral antecipada. A gente tem aí para mostrar na tela, o Fernando, uma declaração do presidente do partido, que ele diz exatamente assim: o presidente do partido é o Eduardo Ribeiro, abre aspas, o que denunciamos ao TSE está se confirmando ao vivo, assim que Lula registrar sua candidatura, o Partido Novo vai ajuizar uma ação de judicial eleitoral, requerendo a cassação do registro e a sua inelegibilidade. A lei deve ser igual a todos, foi o que ele escreveu, dizendo que vai acionar então novamente a justiça. Quem também se manifestou foi o líder do PL, o senador Carlos Portin, que é do Rio de Janeiro também, criticou o desfile e disse que quando a cultura se mistura com a política, perde a cultura. E pediu o rebaixamento da escola da Acadêmico de Niterói. Lembrando que o presidente Lula assistiu do camarote, inclusive do camarote da prefeitura, junto ali do prefeito Eduardo Paes. Teve um momento que ele desceu na avenida, cumprimentou ali a direção da escola, alguns integrantes da escola, mas ele assistiu basicamente todo o desfile do camarote. A primeira-dama Janja desistiu de última hora de desfilar. Ela seria o destaque da escola, ela iria desfilar no último carro alegórico. O que apurou a nossa equipe de reportagem, Fernando, o repórter Matheus Aleone, é que essa desistência de última hora ali foi mais para evitar um desgaste maior com a oposição, evitar críticas, um desgaste maior com a base, na verdade, e evitar essas críticas maiores da oposição. Outros ministros estavam previstos também para desfilar, isso durante a semana, mas aí teve ali, veio uma orientação do presidente Lula para que eles não desfilassem, né? Justamente para não trazer essa contestação com relação a uma eventual propaganda antecipada eleitoral. Lembrando que nessa semana o TSE julgou duas liminares, uma do Partido Novo, outra de o partido Missão, contra esse samba-enredo, pedindo que essa escola não desfilasse. O TSE, numa sessão plenária ali, decidiu que seria censura prévia se proibisse o desfile dessa escola, mas deixou um alerta ali dizendo que eventualmente pode sim analisar uma eventual punição com relação à propaganda eleitoral antecipada. Não arquivou essa ação, inclusive pediu um parecer do Ministério Público Eleitoral quanto a isso. Permitiu que desfilasse, mas deixou esse alerta com relação à campanha do presidente Lula, viu, Fernando?
Valeu, Janaína, muito obrigado pelas informações. Tendo outras notícias, chame a gente por aqui, estamos atentos, tá bom? Muito obrigado, bom trabalho por aí. Bom, analisando, né, o desfile de forma técnica, foi um desfile bem competente de uma escola que sobe pela primeira vez para o grupo especial. Então, assim, falar, vai ser rebaixado e tal, é só uma questão política que poderia causar o rebaixamento. Não existem indícios de deslizes no desfile que proporcionariam um rebaixamento, Matheus.
Eu acho que o pedido, né, pelo rebaixamento, primeiro, bom dia, Fernando, bom dia a todos, é na verdade, uma manifestação para dizer, eu não concordo que isso deveria ter sido feito. Né? E lembrando que a ministra Carmen Lúcia, mineira, se identifica como geraizeira, ela não concluiu qualquer tipo de julgamento. Ela deixou em aberto dizendo que todo o desfile seria avaliado, tudo o que acontecesse poderia, inclusive, né, ensejar, poderia, inclusive, motivar algum tipo, sim, de ação de inelegibilidade. Então, embora, né, o movimento tenha acontecido, o desfile tenha acontecido, não significa que o Tribunal Superior Eleitoral ele está concordando com o que aconteceu. Essas ações elas precisam ser propostas, né? E vale dizer, tanto esse desfile é questionável que os ministros não desfilaram, que o próprio presidente Lula orientou que as pessoas não estivessem no, lá, né, na Avenida do Sambódromo, e ainda a primeira-dama, a Janja, ela desistiu ou desistiram por ela de última hora, provando, Fernando, que também existe uma forte preocupação, inclusive no PT, de que isso seja sim considerado propaganda antecipada. Então, quando a gente vê todo esse movimento do próprio, significa que eles mesmos, acho que começaram a falar assim, peraí, será que realmente isso aqui a gente deveria estar participando?
Eu queria chamar aqui as aspas da ministra, né, que disse o seguinte: a festa popular do carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais. Será que a Janja viu isso e ficou com medo, você acha, Jess?
Tem um fator adicional que entrou aí nessa conta da Janja, que foi ontem o colunista do Globo, Lauro Jardim, deu um bastidor de que a Janja teria passado ali buscando doações para empresários próximos ao grupo político de Lula. Então, chegou a ser dito isso por Lauro, antes do desfile, isso provavelmente contribuiu para essa desistência tão de última hora dela. Por que de última hora? Porque já havia ali a confirmação que os ministros não mais desfilariam. Entre eles, o Marcelo Freixo, aliado histórico do presidente Lula e que está comandando a Embratur, que fez o repasse financeiro. E aí, com isso, ele também estaria desfilando. Não por conta do dinheiro, que inclusive é o mesmo do ano anterior, mas, obviamente, ressalta o problema da lógica do Estado, sabe? Eu acho que aqui a gente não pode debater como se fosse o caso específico de Lula. Caso fosse, neste mesmo espaço, Jair Bolsonaro, a opinião teria que se manter, ou qualquer outro presidente da República, porque a grande questão aqui é a legislação eleitoral. O TSE, a leitura do TSE na lei das eleições sobre casos similares, como foi a situação do 7 de setembro, foi muito diferente do que está acontecendo aqui. Para dizer o mínimo, a gente falou, o documentário da Brasil Paralelo, que não era um documentário de homenagem, mas que revisava uma situação que foi a tentativa de assassinato que Jair Bolsonaro sofreu, foi censurado previamente, sem ninguém assisti-lo. E quem agora quiser vê-lo, verá que não tinha nada de eleitoral ali. Agora, aqui não. Aqui é dinheiro público, lá não era. Em relação num ano eleitoral, que é uma propaganda, sim, tese das palavras mágicas do ministro Fux, e que é uma propaganda eleitoral e que ontem foi exibido em todas as redes de TV, praticamente.
Muito bem. Lembrando, né, que essa é a nossa enquete de hoje. O desfile da escola de samba de Niterói, no Rio de Janeiro, foi campanha política? Você em casa, no carro, no trabalho, onde estiver, no Brasil e no mundo, participe com a gente, deixando a sua opinião nos nossos canais. Olha o nosso WhatsApp, 11 91 3258 055. Loyola, a verba foi para todo mundo, todas as escolas receberam a mesma verba. Essa definição já existia desde junho do ano passado, né? A escola subiu, ela pode escolher o tema que ela quiser. Tem uma questão aí, quer dizer, tem pano para manga para a gente discutir aí, né?
Pois é, eu repito, as análises elas vão muito do lado para o qual usualmente se torce, né? Admiro muito a Jess, eu sei que ela tem uma postura muito independente nesse caso, não é o que acontece com regularidade. Agora, por que que eu digo isso, inclusive? Você vai ver, historicamente, no carnaval, primeiro, carnaval é um ato político por si só, como tudo é político, como cultura é política. Agora, o que a gente tem ali de maneira muito específica é que todo ano, salvo engano, esse ano tem também, alguma prefeitura, alguma cidade, o prefeito pega e paga para se falar sobre aquela cidade específica no carnaval, por alguma escola de carnaval. Uma prática super comum do carnaval, já aconteceu centenas de vezes, todo ano tem. Seja empresas também, às vezes, sejam, enfim, sempre tem algum tipo de financiamento, e desses casos, por exemplo, públicos. Então, acho que assim, por exemplo, tem que ter um mesmo critério. Você não vai poder homenagear o Lula, não vai poder homenagear cidade nenhuma, coisa que o carnaval vem fazendo desde a sua existência. Então, repito, me parece mais um elemento da oposição contra o presidente Lula do que uma análise técnica isenta ao atacar a belíssima apresentação que foi feita.
É, a apresentação regular, né? Ainda não dá para saber como é que a escola vai, a pontuação. Eu digo assim, quando uma escola sobe, normalmente ela faz um desfile para não cair. E a análise é que ela fique ali entre os 8, né? Que ela não seja rebaixada sumariamente, né?
Fala, vou ser sincero que eu achei estratégico da escola essa escolha, porque quem abaixaria, rebaixaria uma escola que está homenageando o presidente da República?
Vamos ver? Mas vamos ver. Que dia que é a votação? O resultado vai ser sexta-feira.
Poderia, se ela é rebaixada, isso pode ser apontado, isso é fato. Como uma perseguição política.
Os dirigentes falaram.
Então, assim, o meio termo. Eu acho que ela foi bem estratégica, você falou bem. Ela fez aquele negócio assim, beleza, eu posso não ser top 3, mas dificilmente vão me rebaixar, já que eu estou colocando em xeque o presidente da República. E vale dizer, né, quando o Paulo traz aqui o comentário sobre, é uma questão técnica, vamos esquecer que eu não sou político, a Jazz não é política, o que a gente está trazendo aqui é uma questão de configuração, se é ou se não é um crime eleitoral, se é ou se não é uma campanha antecipada. Uma cidade, ela não é candidata a nada. O Ney Mato Grosso não era candidato a nada.
Mas o que faz mesmo a gente dizer que todo mundo vai lembrar para sempre da escola de Niterói, né? Isso aí já é fato. Porque o comentário que está rolando hoje, o senador Sérgio Moro, por exemplo, foi um dos nomes da oposição que criticou muito o desfile da Escola Acadêmica de Niterói, que homenageou o presidente Lula. Numa publicação nas redes sociais, Moro chamou o desfile, abre aspas, de um deprimente espetáculo de abuso de poder. Fecha aspas. Ele publicou isso no seu perfil lá. E aí ele disse, assim, Coreia do Norte não faria melhor. Opinião do Sérgio Moro. E aí tem também o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que criticou o desfile da escola, lá de Niterói, e disse que vai entrar com uma ação judicial contra a escola, porque, segundo ele, o desfile desrespeitou a comunidade evangélica em uma das alas. Vamos ouvir o que disse o governador de Minas Gerais.
Isso não é haste, isso é sim desrespeito. Você pode discordar de alguém, pode debater política, mas ridicularizar a fé de milhões de brasileiros é preconceito religioso. E preconceito religioso é crime. Eu não aceito que brasileiro seja tratado como lixo por causa da sua fé. Por isso, estou entrando com ação na justiça.
Ele fala, você teve essa conotação mesmo? Tinha umas pessoas ali dentro de uma lata?
Isso dá o contexto disso só. Que acontece? Em uma das alas era neoconservadores em conserva. Essa neoconservadores fazendo uma alusão ali a neopentecostais. E aí era um homem lata, com mais ou menos configurando como se fosse ali um pastor, com uma bíblia, tinha uma bíblia ali também, a imagem do crucifixo, dentro ervilha, simbolizando essa massa homogênea, verde, e um rótulo de família com duas crianças e um casal. Esta é a fala a qual o governador de Minas Gerais se refere, e vale mencionar, em um ano eleitoral, de fato, essa crítica de estar ridicularizando os evangélicos, são um grupo muito importante, não só socialmente falando, mas também eleitoralmente falando, pode ser um tiro que saiu pela culatra em relação à imagem do presidente Lula.
Loyola.
Não vejo essa questão dos neoconservadores da mesma maneira que foi apresentada pelo governador Zema, né? Aliás, o governador Zema, o próprio salário, que dívida de Minas Gerais, mas aparentemente vem de um partido que está questionando o uso de dinheiro público. Acho engraçado o Moro falar de abuso de poder, né? O Moro falar de abuso de poder chega a ser um negócio divertido, tendo em vista que a Lava Jato foi toda pro lixo, inclusive por todo o abuso de poder que o Moro fez durante o processo. Tanto que foi absolutamente descartada na justiça e abriu todas as premissas necessárias para que pessoas que, algumas delas inclusive nitidamente culpadas, fossem inocentadas, dada a condução terrível que Moro fez do processo, junto com Dallagnol e outras figuras. Então, não vejo, repito, eu acho que o papel de oposição é fazer oposição. O Zema está fazendo tentando criar um fato político, tentando se conectar com uma parte da população a partir de um berreiro que ele abre aí, mas que não faz absolutamente nenhum sentido do meu ponto de vista.
O Zema que já se declarou candidato a presidente, né?
Sai do governo dia 22 de março.
É, eu acho que independente da publicação do Zema, acho que o que está em questão aqui é essa alusão que antes mesmo do desfile, quando se lia a toda escola, ela solta, né? Já explicando, essa ala representa isso, essa ala representa aquilo, até para que a imprensa consiga divulgar, quem vai acompanhar. A questão aqui, esquece o Zema, é a alusão direta aos evangélicos. Então, a gente pensa aí na intolerância religiosa, né? Se fosse uma intolerância em relação à Umbanda, a outras denominações religiosas, qualquer uma se sentiria ofendida, qualquer uma se sentiria realmente... Poxa, mal. E eu acho que o tiro, né, sair pela culatra, como a Dias trouxe, é realmente um risco assim, altíssimo. O presidente Lula, inclusive, quando ele anula a linguagem neutra lá, reza a lenda, que era muito para agradar a comunidade evangélica, e agora eu acho que ele se preocupa sim, viu, Fernando, de que isso seja dictado a ele, como se fosse o presidente Lula criticando os evangélicos.
É. A ministra Carmen Lúcia, com essa frase dela aí, deixou todo mundo atento, né? Todo esse meio político atento, né? Ela está prestando atenção.
Não dá para escorregar.
A ministra deve ter visto o desfile.
Nesse ponto da intolerância religiosa, vale até memorar uma ação recente do Ministério Público em relação à cantora Cláudia Leite por uma mudança de uma letra que foi enquadrada como intolerância religiosa. Então, imagino que agora o Ministério Público fará drasticamente, talvez o governador de Minas Gerais nem precise entrar, tendo em vista que até tinha ali a Bíblia caracterizada, então era jocoso de fato. Então, essa é uma situação mais que se agrava dentro dessa configuração desse desfile, que não, ironicamente, a Niterói acertou e está pautando o Brasil hoje. O Paulo coloca que Lava Jato, abuso não. A Lava Jato foi anulada pelo ministro Dias Toffoli em relação a várias operações que não tinham nem correlação com outros processos em relação a Curitiba. E também porque o Supremo Tribunal Federal começou a achar que a Corte de Curitiba não tinha competência. Que competência não em habilidade, mas sim que deveria ter ido para o Distrito Federal. Uma análise que eles só fizeram 6 anos a posteriori.
E no meio de
tantos... E lembrando que também teve combinação de pena, entre várias outras questões.
De hacker, muito diferente das que estão...
Mas teve, tá lá a prova.
É uma prova ilegal que não é possível de ser vista ali a sua materialidade. Pode ter sido alterada. Tanto que depois esse mesmo hacker
e não
vai
foram
trabalhar
desmentidos.
Com a Carla Zambelli. E vai trabalhar com Carla Zambelli, vai colocar mandado de prisão falso para o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, é fruto de um crime. Agora nós temos aí, em breve, o celular do Daniel Vorkari, e aí as mensagens são, de fato, as que estavam...
Combinar a pena também é crime, né?
O celular continua em alta no Morning Show, porque a gente vai falar também dos celulares recuperados, não esse do Vorkari.
Foi recuperado.
Foi. O do Vorkari, a gente está esperando. O que que tem lá?
É mais aguardado.
Só não vão devolver para ele, né?
A polícia de São Paulo recuperou só ontem, só nesse domingo, cerca de 60 celulares que foram furtados por aquela ação, né? Policiais fantasiados. Dessa vez, ó, já tivemos os ETs, né? Já tivemos, no ano passado foram os Power Rangers, cada dia tem um. E agora quem entrou em ação foi a turma do Chaves. Prenderam suspeitos no bloco, dos blocos espalhados aí pelo centro da cidade. Quem está com todas essas informações é nosso querido David de Tarso, que traz as notícias para a gente. Bom dia, David. Carnaval está animado por aí?
Exatamente, bem movimentado, né, Fernando? Muito bom dia a você, a todos da bancada e também a você que nos acompanha nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan News. Exatamente isso. Então, os policiais disfarçados, teve a turma toda, Chaves, Seu Madruga, Chiquinha, indo aos blocos da região central da capital paulista e promovendo também a recuperação de todos esses celulares, mais de 60 aparelhos. Agora os donos começam a ser notificados, porque já existe uma tecnologia por meio do SP Mobile para que as pessoas, então, sejam informadas de que o aparelho foi recuperado. É importante também de quem foi vítima de furto ou roubo nos blocos de carnaval que registrem o boletim de ocorrência para que a polícia também possa atuar. Inclusive, durante esse fim de semana, eu acompanhei uma sala de integração
que está instalada no Copom, da Polícia Militar, onde participam as mais diferentes frentes de forças de segurança. Então, tem toda uma sala integrada, onde há um monitoramento por meio de câmeras, de drones, que visualizam os foliões e os bandidos também que estão em meio a esses foliões. Então, qualquer tipo de situação, porque normalmente, como que os criminosos agem nesses blocos? Eles chegam ali dançando, daqui a pouquinho esbarra na pessoa, puxa o celular sem que a vítima perceba. E quando a Web, que foi vítima de fato ali, que teve o celular levado, que teve o celular puxado, ela tenta pegar essa pessoa, esse criminoso, só que aí ele já passou o celular para uma outra, que passou para outra. Então essas câmeras inteligentes também, elas fazem o cruzamento de dados para identificar quais são os elos de ligação com quem esses criminosos conversaram durante o bloco e dessa maneira para que possam enquadrar e gerar elementos de prova para realmente a pessoa ser presa e ser punida pelo crime de roubo, furto e receptação desses aparelhos. Somente nesse fim de semana, então, foram mais de 60 recuperados, 5 pessoas presas, diversas prisões já foram efetuadas, não só pela Polícia Civil, mas pela Polícia Militar, por meio desses policiais disfarçados. Então, a turma do Chaves, dessa vez, que agiu, vamos ver agora, nessa segunda e amanhã também, quais serão os disfarces e que os bandidos realmente possam ser identificados, pegos, porque essa é uma prática comum, infelizmente. A recomendação da polícia até é usar doleira por dentro da roupa com o celular para evitar a facilidade de que o bandido tenha realmente acesso para pegar esse aparelho. Tem também a questão das maquininhas, sempre prestar atenção se o valor é aquele correspondente que está na maquininha, porque normalmente a pessoa vai ali comprar a cerveja, que custa, sei lá, R$10, aí acaba passando 100 até 1.000 reais no cartão e só percebe bem depois. Essa prática também tem sido bastante comum. A troca de cartões de crédito, sem que o entrega o cartão ali e daqui a pouco ele recebe um outro que nem é dele. Então tem todas essas situações acontecendo que a polícia está de olho e por isso as pessoas precisam informar sobre os crimes que acontecem caso tenham sido vítimas, Fernando.
Muito bem, importante mesmo, porque isso vai fazer com que a estatística seja estudada, analisada. Então é importante fazer esse boletim de ocorrência, que hoje é feito de forma até, preciso nem ir à delegacia, né, David? Muito obrigado pelas informações. Para quem está acompanhando a gente pelo rádio, a gente viu a turma do Chaves todinha em ação ali, né, os policiais, mas tinha um Round 6 lá, vocês viram? Tinha um Round 6 em vermelho.
Ele ali assustava mais, né?
Um invasor ali da turma do Chaves. Vamos ver a fantasia de hoje, né? Porque cada dia eles mudam, porque senão o ladrão de policial, o ladrão de celular tá atento para ver quem é o Chaves.
Scooby-Doo no final de semana também.
Caça-fantasmas, né? Já. Fim de semana passado teve caça-fantasmas. O pessoal muito tá bacana, criativo. Muito mas bacana. Um adendo interessante, né, Fernando? É a gente pensar que se você vai sair com o seu celular, se você não tem um segundo, tem gente que fala, carrega um baratinho, às vezes nem consegue instalar aplicativo só para não ficar sem comunicação. Às vezes é melhor você desinstalar os aplicativos de banco, né? Desinstalar esses outros aplicativos que permitam, e aí você sai pelo menos com menos preocupação.
Não custa nada fazer, né? Precisa de levar o celular? Precisa.
Exato.
Porque tem que achar os aplicativos. Mas não tem um esquenta, não?
Vai todo mundo pro mesmo.
Deixa o celular quieto.
Eu não tenho nem dinheiro, não sei nem como pagar mais.
É que sempre tem aquele amigo perdido, né? Tem um amigo que some.
Aproveita para ficar livre do celular, olha que beleza, gente.
Não é desintoxicar.
Eu vou fazer agora um rápido break na nossa rede de rádios.
Olha que espírito oferta aí!
Geladeira Consul Branca, 334 litros, duplex, econômica, nas lojas 100, só R$2.198 à vista. Ou 10 de R$219,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Lavadora Electrolux, 13 quilos, econômica, com programa turbo lavagem, nas lojas 100, só R$2.048 à vista. Ou 12 de R$197,60 por mês. Aproveite!
Tudo em 5 e de ofertas, hoje é 100.
Jovem Pan Morning Show.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Antecipada.
E nesse momento voltamos agora ao vivo para a nossa rede de rádios em todo o Brasil. A gente está discutindo ainda, né, a questão do carnaval, a polêmica. Aliás, é assunto, né, para a nossa enquete, né, se foi um ato de campanha política ou não. A gente quer muito a sua opinião, a gente quer saber o que você pensa. Responda aí na nossa enquete que está em vigor no Morning Show dessa segunda-feira de carnaval. Nessa segunda também, acredite, teve desdobramentos do caso do Banco Master, porque o STF decidiu afastar as alegações de suspeição contra o ministro Dias Toffoli, pela atuação dele até então na relatoria do caso. O documento tem 200 páginas contra o ministro, foi considerado inepto pelo Supremo. Então, a gente vai para Brasília agora? A gente vai... Vamos com Janaína, ela está em Brasília, está atenta. Segunda-feira de muito trabalho, até no carnaval, Janaína. Temos Banco Master, é o bloco do Banco Master. Bem-vinda mais uma vez, bom dia.
Quase isso, né, Fernando? Esse assunto rende tanto que nem no carnaval dá trégua. O presidente da CPMI do INSS, lá no Congresso, o senador Carlos Viana, ele disse que, inclusive, logo depois que o carnaval passar, ele vai pedir uma audiência para o ministro André Mendonça, o ministro que está, que é o novo relator do caso do Banco Master lá no STF, para solicitar o acesso a todo o material da quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Disse que o senador Carlos Viana disse que esse material é fundamental para a continuidade dos trabalhos da CPMI, que nessa audiência, pessoalmente com o ministro André Mendonça, ele vai mostrar a importância da cooperação entre os poderes para que a CPMI possa continuar trabalhando. Lembrando que Carlos Viana, o Fernando, já tinha feito esse mesmo para o ministro Dias Toffoli, quando o ministro Dias Toffoli era o relator desse caso. Na ocasião, Dias Toffoli disse o seguinte, que ia esperar a Polícia Federal agrupar todo o material que foi colhido até agora e depois sim concedia esse acesso à CPMI do INSS. Isso na semana passada, o ministro tinha falado entre 2-3 semanas a PF ia fazer isso. Só que agora o caso então está com o ministro André Mendonça. Carlos Viana também disse o seguinte, que está mantido o depoimento de Daniel Vorcaro, marcado para o dia 26 na CPMI do INSS. Daniel Vorcaro também tem outro depoimento marcado, Fernando, 2 dias antes, no dia 24, na Comissão de Assuntos Econômicos, naquele grupo de trabalho que foi criado também para acompanhar as investigações do caso do Banco Master. Presidido ali é o presidente da CAI, é o senador Renan Calheiros, né, que também foi ao STF na semana passada pessoalmente também pedir o acesso a esse material, que foi imposto sigilo máximo pelo ministro Dias Toffoli. Então, com o ministro André Mendonça sendo o novo relator, até isso também ele está analisando se ele pode levantar esse sigilo máximo que foi imposto pelo ministro Dias Toffoli. Mas antes ele quer analisar todo o material, que de fato a Polícia Federal tem até aqui de investigação, quais as linhas de investigação, se esse sigilo for levantado, se isso pode implicar em algum risco político por ser ano eleitoral, um risco no próprio processo da justiça. O ministro, ele sempre faz questão de dizer, nesse caso, principalmente agora, que o tempo da política não é o mesmo tempo da justiça, mas enfim, os parlamentares lá no Congresso Nacional tentando então ter acesso a esse material que ainda está em sigilo. Tudo isso vai ser analisado depois do carnaval então, viu, Fernando?
Muito bem, muito obrigado, Janaína. Bom trabalho aí para você. Outras informações, chame a gente aqui, tá bom? Obrigado. Então, o tempo da política não é o mesmo tempo da justiça. Eu acho que o grande desafio é ajustar esses tempos, né? Queria saber disso, sobre isso com vocês, mas também queria colocar uma outra questão. Se fosse declarada a suspeição do ministro, tudo o que ele fez, então, ia por água abaixo, né, Jess?
Seria anulado e aí é uma refeita da coleta de provas. Eu conversei com alguns especialistas de como isso impactaria as provas que já foram analisadas. Eles acham que neste momento, tendo em vista quando foi removido, o impacto seria pequeno, mas é como se houvesse um processo que teria que ser feito, prova, e as coletas e a análise e tudo mais, mas as decisões dele seriam de fato revistas. E eu acho que esse escândalo todo do Banco Master coloca uma coisa, Fernando, que você bem pontuou, que é os tempos, né? O tempo da justiça costuma ser bem mais lento, o tempo da política ele é mais rápido. Não à toa, tanto a CPMI do INSS quanto a do CAI, do Conselho Econômico, já estão avaliando esta presença de Daniel Vorcaro, que segundo o advogado já informou que não ficará calado. Então já há todo esse contorno aí com duas figuras, que aqui é o Renan Calheiros, senador, e o senador Carlos Viana também, que estão à frente aí deste movimento para ter acesso a esses dados. Foi vinculado amplamente que o celular de Daniel Vorcaro, segundo relatório ali até mesmo da Polícia Federal, informações de interlocutores, teria mesmo imagens de festas, de situações de políticos e outras autoridades do Brasil, que com certeza lembra bastante o passado ali de outras pessoas, como agora estamos vendo o caso Epstein aí, que gravam autoridades para usar isso como chantagem.
E é bom lembrar que essa é a CPMI do INSS. Teremos, provavelmente, uma CPMI do Banco Master. Então, fica até difícil saber quais assuntos são de cada seara, né, Matheus?
Mas essa interconexão entre processos, ela é muito comum na justiça, né? Muitas vezes nós vemos um caso que ele aparentemente não tinha relação com nada, até que se descubra, né, que, na verdade, ele também, em algum momento, ele se encontra. É quase a gente imaginar uma novela que tem os núcleos ali que vivem separados, de repente um começa a namorar com o outro lá do outro bairro e de repente aquilo está tudo junto. É o que a gente está vendo, né? Existe já uma conexão, obviamente, o que a CPMI do INSS está tentando é provar que essa conexão ela é um fato, né? E em relação à questão da suspeição do ministro Dias Toffoli, eu queria só adicionar, Fernando, a questão que temos que lembrar que o STF não quer abrir precedentes. né? Uma vez que ele declare o ministro suspeito, ainda mais em meio a toda essa polêmica, ele abre a porteira para vários outros casos de outros ministros que também, né, em teoria, têm ali uma margem para suspeição. E se a gente começa a decretar, né, a declarar um tanto de ministro do Supremo Tribunal Federal, não estamos falando de qualquer figura, suspeitos, aí a credibilidade da instituição, ela também fica muito em xeque. Então, assim, a gente não pode se esquecer que o STF também está tentando blindar um pouco a sua imagem.
Loyola, foi um certo alívio essa mudança de relatoria, a saída do Toffoli para o governo?
Olha, não chamaria de alívio. Agora, foi um ponto que é extremamente necessário, né? O que a gente estava vendo ali era algo absolutamente impossível de ser mantido da maneira que estava.
Mas eu digo alívio porque o Toffoli foi indicação do... Assim, ele era muito ligado ao PT, embora tenha completamente desvirtuado, né? Ele não tem essa...
Então você já respondeu, né? Você, quando fala, embora totalmente desvirtuado, você já traz a... Você já faz o complemento.
Ele mudou o jeito de votar,
de
né?
De fato, ele é uma indicação que veio ali do governo petista, mas vamos lembrar que ele também foi a pessoa que impediu o Lula de ser nomeado no governo Dilma e que acabou permitindo a prisão do atual presidente. Então, dentre várias outras votações. Inclusive, é até bom lembrar...
Você não viu a cara que a Jess fez. O pessoal do rádio não viu.
Eu adoro os caras da Jess, diga-se de passagem. Mas só para concluir esse raciocínio, quem saiu em defesa do ministro, publicamente, inclusive, foram os presidentes do Progressistas e do União Brasil. Ou seja, o que mostra, na verdade, muito de ministro com o Centrão. Então, se tem alguém que saiu prejudicado deste processo, foram aqueles que deram todo um atestado de que estão ali junto com o ministro, não sabemos por quais razões, que foram ali os presidentes do Progressistas e do União Brasil, inclusive desmentidos pela própria bancada no Senado, que deve ter aberto, inclusive, crise ali dentro.
Isso é uma colocação muito relevante mesmo. O PP e o União Brasil fizeram uma nota ali. E essa nota, ela era elogiosa e até defensiva em relação ao ministro Dias Toffoli. E aí, o que acontece? Nesse momento, o Brasil inteiro vendo o péssimo gosto que foi aceitar essa relatoria, tendo em vista a transação econômica financeira que se tinha, para além de falar sobre relações, não precisa entrar na esfera de relações pessoais. Não foi apropriado, mas o União Progressistas fez essa defesa, mas foi amplamente criticado por quem compõe a base do partido, por exemplo, a ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro e agora senadora, Tereza Cristina. Então, não foi apropriado. Quando a gente olha para a figura de um dos presidentes, no caso do PP, o Ciro Nogueira, o senador, ele já está sendo ali dito em várias matérias, reportagens, como uma figura que era muito próximo de Daniel Vorkaro. Então, não se sabe por qual motivo ele decidiu defender a figura de Dias Toffoli. Agora, o rompimento do ministro Dias Toffoli com o presidente Lula se dá em um momento muito específico, vai até além do Messias com papel pelo ministério. É a questão ali que, enquanto estava preso em Curitiba, o que aconteceu foi que o irmão dele faleceu, ele fez uma solicitação para ir ao velório, essa solicitação foi a priori negada e depois revisada, e a revisão demorou muito. Eu e o do irmão. E ele sempre responsabilizou, segundo bastidores, a figura de Dias Toffoli e não tem nenhum tipo de carinho. Tanto é que uma das decisões da anulação da Lava Jato que o ministro Dias Toffoli dá é muito crítica, falando que a prisão de Lula foi um dos maiores erros. É quase um pedido de desculpa na forma de uma sentença. Está lá em setembro de 2023. Dá uma olhadinha nela.
É algo que colocaria uma boa pimenta nessa história toda, seria de fato, né, a divulgação. Há quem diga que algumas informações foram divulgadas de forma seletiva, a gente poderia agora, através dessa quebra de sigilo, ter uma divulgação seletiva também de imagens e vídeos, né, que também mostrem quais são os outros rostos envolvidos nesse escândalo do Banco Master. Afinal de contas, o resumo que já foi publicado pela Polícia Federal já diz que existem outras figuras relevantes e outros políticos envolvidos. E aí a gente começaria a trazer mais clareza. Por quê? Porque quando a gente vê todo esse movimento, e uma hora assim, uma hora eu defendo, uma hora eu ataco, uma hora eu faço um silêncio absoluto, isso mostra que tem muita gente com medo do que pode ser revelado. Afinal de contas, a gente tem visto ao longo dos últimos anos muitos grandes processos no Brasil não darem nada, né? Dar em pizza. Então, o que a gente quer saber é se, de fato, isso daqui a pouco vai ficar para trás e não vai dar em nada, ou se a gente realmente vai ter nome para poder apontar o dedo.
Não, nome tem, né? Nome, foto, imagem, áudio, som, né? Tem um povo que já sabe, que já viu tudo. O fato é que a gente sempre diz aqui, Loyola, que essa é uma crise ecumênica. Ela envolve todos os poderes e todos os lados dessa grande, desse ecossistema político, esquerda, direita, centro, e por aí vai, né?
Sim, eu acho que talvez seja o mais democrático das últimas crises.
Cabe todo mundo no mundo.
Nesse lugar. Porque o que a gente fato é muitas enrolações, né? Tem o governador do Distrito Federal, o Ibanez, que tentou envolver o BRB, inclusive está numa crise ao ponto de não conseguir fazer a sua sucessora, que já estava praticamente eleita no Distrito Federal, que é a Celina Leão, que também está agora fora de tudo, porque a atuação do BRB, no caso Master, aliás, aproveitar até para parabenizar aí os políticos que têm feito um trabalho de atuação nesse lugar, né? Como a senadora Leila do Vôlei, entre outros aí, que tem feito um trabalho muito legal de cobrança nesse caso. Teve o caso, inclusive, lá do Rio de Janeiro também, do Cláudio Castro, usando mais de 1 bilhão dos aposentados para colocar também no Banco Master. Enfim, tem um conjunto de enrolações aí que precisam ser aprofundados.
E tem uma tentativa muito clara, porque já se tem os votos necessários, é ampla a visibilidade, a necessidade dessa CPI ou CPMI, de um jogo político que não quer que ela vá à frente. Nós temos uma declaração de um senador da República, Renan Calheiros, dando nome aos bois e fazendo acusações gravíssimas em relação ao Tribunal de Contas da União ter sido pressionado, e ele nomeou nas acusações dele as figuras de Hugo Mota e Arthur Lira em relação à pressão para esse aumento recente que se teve de censura em relação a esse caso do Banco Master. E a população brasileira está interessada em saber. Todo mundo quer saber o que tinha naquele celular do Daniel Vorkaro. Quem é que estava envolvido? Porque antes, era jatinho para cá, era jatinho para cá. Era viagem, era congresso, era simpósio financiado pelo Banco Master. E agora, ninguém conhece o Daniel Vorkaro. Só conhecia de vista. Não tinha relacionamento. E nós sabemos que, no fato, não é assim. Então, existe um sistema político que fez Daniel Vorkaro conseguir, ele chegou, e o Banco Master e os objetivos que atingiu. INSS e Banco Master estão intimamente ligados. Os escândalos envolvendo as previdências que estão estourando em todo o Brasil estão deixando isso muito, mas muito claro mesmo. E claro, para os curiosos de plantão, tem muita gente querendo saber essas possíveis orgias, esses possíveis encontros que interlocutores têm dito até que Daniel Vorkaro...
Vale dizer que dizem que são orgias mesmo, hein?
Não, e que não havia contrato ali com pessoas que falavam português. Então, que eram pessoas que não dominavam essa língua para, claro, eles poderem falar da verdadeira...
E aí,
dos bastidores com calma,
Brasil,
né?
E agora, não sei, a verdadeira não conheço, orgia. Nunca ouvi falar, não sei, não conheço, nunca ouvi falar.
O duro é se aparecer uma aí que falava que só falava russo e de repente fala português, né, Fernando? Aí a cobra vai fumar.
Tá, mas é o seguinte, né? Essa questão, ela precisa, é quase uma necessidade. Eu acho que a gente... Acho que a sociedade merece essa revelação, né?
É uma, como é que fala assim? É uma tentativa de resgate da ética no nosso país, né? Porque quando você fala que isso aqui é uma crise ecumênica, é uma crise de ética, uma crise de valores, de princípios. E, né, antes que venha algum discursinho, não está falando de valor de direita, de esquerda. A gente está falando de valor de honestidade, né, de conduta ética, de conduta moral. Nós não podemos, gente, jamais colocar um ministro do Supremo Federal numa posição que a gente não sabe se ele é ético. Eu vi uma declaração, não me lembro de quem, mas que eu achei muito oportuna, quando disse o seguinte: nós estamos numa crise tão grande que agora a gente precisa tentar saber se eu posso ou não posso confiar nos principais juízes do nosso país, que deveriam ser respeito, deveriam ser sinal de imparcialidade. Então, quando a gente, né, traz essa necessidade pública de uma resposta, o que a gente espera é que não encontrem só alguém, igual a gente usa no termo popular, pegar fulano para Cristo, né? Ou seja, encontra ali um para colocar como um culpado e pronto, daqui a pouco todo mundo passa em branco. Então, Fernando, vamos ver se isso vai dar alguma coisa, mas assim, existe uma descrença da sociedade. Cabe ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal, que tem feito um bom trabalho, mostrar pra gente que vale a pena acreditar.
O fato é o seguinte, que o ano só começa depois do carnaval, isso aí já caiu por terra, né? Que, como eu disse, esse ano começou, foi em setembro do ano passado, né? Já foi o Réveillon em setembro. E, por falar em carnaval, hoje é segunda-feira de carnaval e a gente vai direto pra redação. Vamos saber das notícias? Com ela, Danúbia Braga, tá atenta? Bloco Pan, Bloco Jovem Pan, Bloco JP, Danúbia. Bem-vinda.
Isso mesmo, Fernando. Unidos do plantão, diríamos assim, o nosso bloco favorito. Bom dia para você, bom dia a todos. A gente traz informações direto da redação, mas dessa vez falando de um assunto delicado, um incidente que aconteceu durante o desfile do Galo da Madrugada em Recife. Isso porque policiais estavam ali a cavalo, um dos animais ficou assustado com o volume, então, do som, né, do bloco, e acabou se assustando, avançou sobre alguns foliões, caiu em cima de alguns foliões, e aí algumas pessoas ficaram feridas. Essas pessoas não tiveram a sua identidade ali revelada, mas elas foram levadas, então, para o hospital com ferimentos. A gente também não tem informações ainda a respeito do quadro de saúde dessas pessoas. No entanto, a PM disse que o cavalo faz parte, então, da patrulha do regimento de polícia montada e teria, como eu disse, se assustado com o volume alto, então, desse bloco. Nas imagens, dá para ver o momento, então, que o cavalo acaba caindo ali sobre alguns foliões, entre eles uma mulher, porque a gente consegue perceber isso no vídeo. Em nota, então, a PM também informou que duas pessoas foram levadas para o hospital da Restauração, no bairro do Déria Central. E também disse que a mercadoria de um dos comerciantes ambulantes foi ali toda... Eles fizeram um pagamento, então, na mercadoria que esse vendedor ambulante acabou perdendo durante esse incidente. Fato é que duas pessoas acabaram ficando feridas e, é claro, a gente sabe que essa questão envolvendo animais, ela é muito delicada, uma vez em que não dá para ter controle de como o animal vai reagir numa situação como essa, e um bloco tão grande, tão tradicional como o Galo da Madrugada. Volto com você.
Que situação, Danúbia, que susto para todo mundo ali, né? A gente imagina que esses animais são treinados para situações de estresse, mas realmente, Galo da Madrugada é Galo da Madrugada, né? Essa multidão enorme, recorde, né? O maior bloco do mundo, né? Enfim, muito obrigado pelas informações. Estamos aqui, qualquer coisa, toque, 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 a gente fala, tá bom? Bom trabalho para você. E a gente vai agora saber das novidades do esporte. Já estamos aqui com Bruno Prado. Bem-vindo, meu querido Bruno. Tudo bem?
Tudo bem, Fernando. Tudo bem.
Semana agitado, né? Tivemos medalha pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Inverno. Guardamos um nome norueguês que a gente não achava tão provável, né? E a definição dessa reta final do Campeonato Paulista, né?
É isso, né? Teve a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno pela primeira vez na história do esporte brasileiro, uma medalha em Jogos Olímpicos de Inverno, e logo de ouro com o Lucas Pinheiro. Como você falou, ele nasceu na Noruega, é filho de... A mãe dele é brasileira e ele agora compete pelo Brasil. Na última Olimpíada de Inverno ele competia pela Noruega, conquistou a medalha de ouro no final de semana. Hoje tinha uma chance de medalha de novo para ele, mas ele sofreu uma queda, né, na primeira descida ali no slalom, foi desclassificado, não vai participar da segunda descida, então não vai somar tempo, mas fica com uma medalha de ouro que já é histórica.
É, por São Paulino, brasileiro. São Paulino, né?
São Paulino, eu
que
também
bom
sou
gosto,
São Paulino,
né? Que bom gosto, né? Ótimo. Que bom gosto, né? Que bom gosto, não à toa que foi medalha de ouro.
É, que legal, né? E namora uma atriz, poxa, foi muito bem recebido pelo Brasil, né? Bem-vindo, novo compatriota, né?
Sem dúvida, né? E fez história, né? O Brasil, claro, nos Jogos de Inverno, nunca conquistou nada, não
sabe
tem
sambar,
nenhuma tradição.
Sabe sambar?
Sim, e foi muito bem, é um cara que...
E rolou um ciúme lá na Noruega, né? Parece que rolou um ciúminho lá dele ter ganhado, ficou uma discussão, será que a Federação Norueguesa não tratou como ele merecia, deveria?
Ele mudou, ele competia pela Noruega,
já
né?
E a Noruega é a campeã, né? Tá no primeiro lugar do ranking da Olimpíada de Inverno, né? Mas então, o Lucas ficou feliz também com a rodada pro São Paulo, né? O São Paulo tá classificado, os quatro grandes estão bem, né?
Sim, entraram os quatro grandes de São Paulo, Palmeiras já estava classificado, Corinthians, São Paulo e Santos ontem se classificaram, São Paulo ganhou a Ponte Preta que já estava rebaixada, e o Santos ontem teve a volta do Neymar, né? Primeiro jogo do Neymar no ano, entrou no intervalo, o Santos ganhou de 6-0 do Velo Clube também foi rebaixado, Neymar participou por 45 minutos, não fez gol, mas entrou bem.
Não, é digno bastante. De nota, porque dizem que é o primeiro carnaval que ele joga, né? É. Desde então, na história desse país.
Não à toa, o Santos lavou a alma.
Nunca tinha jogado no carnaval, isso é muito bacana, né?
Foi, tem convocação dia 16 de março,
bom.
Né? Tem jogo com a França, com a Croácia, a última convocação antes da Copa, e o Neymar espera aí disputar mais uma Copa do Mundo.